Essa é nossa aula número 13 do curso IA-009, Introdução à Teoria de Agentes. Nós vimos na aula passada aquela questão das criaturas artificiais, né, os nossos agentes autônomos inteligentes. E hoje nós vamos, de uma certa forma, avançar um pouquinho nessa mesma linha dos agentes autônomos inteligentes e vamos estar estudando um pouquinho esses chamados agentes com emoções, né? A ideia de que as emoções elas podem servir de alguma forma para funcionar como arquitetura de controle para os nossos agentes, né? Então, nós vamos ver alguns casos, alguns exemplos aí de trabalhos nessa área em que as emoções, de alguma forma, são o princípio por meio do qual os nossos agentes eles são controlados. Tá? Antes da gente falar especificamente dos agentes com emoções, a gente vai falar um pouquinho de alguns precursores, alguns trabalhos que são anteriores a essa questão dos agentes com emoções, mas que têm um impacto muito direto, um impacto bastante marcante na questão das emoções. Né? Talvez a história toda comece, né, nesse trabalho do Hull, de 1952, né, intitulado A Behavior System, é um livro, onde o Hull tentava estudar, basicamente, o impacto e a associação das emoções, dos estados emocionais dos seres vivos, né, ou seja, o estado psicológico, no seu comportamento. Então, ele basicamente percebeu que havia uma influência muito grande das emoções que as pessoas tinham no seu próprio comportamento, e não só pessoas humanas, né, mas também outros tipos de animais. E ele começou, então, a investigar os diferentes aspectos psicológicos que a emoção poderia ter no comportamento. Baseado nisso, ele criou um repertório de conceitos, um repertório de termos que acabaram se transformando aí no jargão predominante aí quando a gente fala sobre emoções. Então, vários conceitos, que nem, por exemplo, a ideia de necessidades, de drives, motivações, né, emoções, como que esses conceitos eles estão interrelacionados, tudo isso surge, então, nesse trabalho inicial do Hull, né? É importante dizer que também esse trabalho do Hull ele influenciou, de certa maneira, os pioneiros da inteligência artificial. Então, o pessoal que começou a trabalhar com inteligência artificial usou esses conceitos do Hull para direcionar os trabalhos originais em inteligência artificial, mas aí houve todo um desenvolvimento posterior, né? Depois, daqui a pouco, a gente volta nessa questão para poder retomar aonde que houve essa influência. Né? Um trabalho um pouco mais contemporâneo do que o Hull, que também é um trabalho muito citado por vários autores que trabalham nessa área de agentes com emoções, é um livro do Ortoni, Clore e Collins, né? Justamente por causa do sobrenome deles, né? Ortoni, Clore e Collins, ele é chamado de modelo OCC. Nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre esse modelo OCC. Ele foi originalmente publicado nesse livro de 88, The Cognitive Structure of Emotions, né? Ele é um livro que também estuda a questão das emoções do ponto de vista psicológico, cognitivo, mas que foi colocado uma teoria pelo Ortoni, Clore e Collins, que ela pode ser facilmente computacionalizada, pode ser transformada em algoritmos computacionais. Não é à toa que esse trabalho de Ortoni, Clore e Collins acabou se transformando num trabalho bastante popular em quem trabalha com agentes com emoções. É uma referência carimbada aí que todo mundo precisa conhecer antes de começar a falar de agentes com emoções. Esse terceiro livro também é um livro tradicional, né? Essa aqui é a versão em português dele, de 94, mas existe uma versão anterior em inglês, né? É o Erro de Descartes, do Antônio Damasio. Nós comentamos um pouquinho sobre o trabalho do Damasio naquela nossa aula de agentes com interface, né? O Damasio, basicamente, ele fazia esse paralelo das emoções com a razão, né? E de certa forma, brincava aí com a questão do Descartes, né, de dizer que existia uma diferença entre emoção e razão, e que, na verdade, ele vai mostrar com a sua teoria que a razão está muito mais influenciada pela emoção do que a gente poderia imaginar a princípio. Eu vou falar um pouquinho mais também sobre o modelo Damasio mais à frente, né? E, por fim, esse livro aqui de 95, que é um livro que hoje seria classificado aí como um livro de autoajuda, né? Porque o Daniel Goleman, ele publicou esse livro originalmente com a intenção de gerenciar sua teoria. Na verdade, esse livro ele surge a partir da tese de doutorado do Goleman, em que ele mostra que as emoções são fartamente... que o aspecto da razão no indivíduo é fartamente influenciado pelos aspectos emocionais, né? E esse livro é interessante, que ele apresenta a teoria do Goleman, mostrando que, na verdade, para a gente poder tomar ações racionais, nós precisamos ter um sistema emocional funcional e em ordem. E que, na verdade, a irracionalidade que é creditada às emoções não é devido às emoções em si, mas devido a um sistema emocional com problemas, um sistema emocional em colapso, né? Isso aí acabou entrando para o lado da autoajuda, porque as pessoas tentaram, bom, então se nós precisamos ter um sistema emocional em ordem, né, o que seria um sistema emocional em ordem, como a gente identifica isso? Aí você começa a ver o problema dos adolescentes, das crianças, das pessoas problemáticas, das pessoas que são pessimistas, enfim. Houve todo um caminho nessa direção, mas o que nos interessa é exatamente a teoria original do Goleman, a ideia de que é por meio da emoção que se chega a um comportamento racional, tá certo? Que de certa forma está em consonância com as teorias do Damasio, de vários outros que estiveram antes dele, tá certo? Então são algumas referências importantes para quem pretende trabalhar algum dia com emoções, né, em agentes, e a gente coloca aqui como um conjunto de precursores dessa área, tá? Vamos falar um pouquinho desse modelo OCC, né, que é um modelo importante, como a gente falou. Nós vamos ver que os diferentes autores que trabalham com emoções em agentes, eles têm ideias diferentes do que são emoções. Para uns, emoção é uma coisa, para outros, emoção é outra coisa. E no final das contas, a gente fica com a cabeça meio confusa, porque cada um coloca a sua própria definição de emoção. Então, uma das coisas que eu gostaria que vocês capturassem dessa aula é exatamente como que os diferentes modelos definem emoção e como que eles usam essa questão da emoção para influenciar o comportamento, que no final das contas é o que vai interessar para a gente quando nós estamos querendo controlar o nosso agente, tá? Então, como que Ortoni, Clore e Collins definem uma emoção? Para eles, uma emoção é um estado mental interno que pode ter diferentes intensidades e que estão predominantemente relacionados a afetos. Então ele cria uma segunda palavra aí, afeto, né? E nem sempre é fácil a gente separar afeto de emoção, pelo menos no nosso linguajar do dia a dia, né? Aqui o que vai acontecer? Emoção é um estado mental. É um estado mental que tem valor e que está ligado a um afeto. O que é o afeto? Um afeto é uma reação avaliativa a situações como boas ou ruins. Então, de uma certa forma, nós estamos dizendo que as emoções são estados mentais que tem a sua intensidade modulada por uma reação avaliativa a situações como boas ou ruins. Tá certo? Essas reações, elas são reações ponderadas, ou seja, elas têm uma ponderação, um peso diferenciado com relação a eventos e suas consequências. Então, acontece alguma coisa, eu detecto que aconteceu esse evento, e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma reação avaliativa a esse evento que aconteceu. Isso foi bom para mim, isso foi ruim para mim, e vou colocar um número lá, que vai ser uma nota de como que isso foi bom ou ruim para mim enquanto agente. Tá certo? Mas não somente há eventos e suas consequências, pode ser também a agentes e suas ações. Ora, eu vi alguém fazendo alguma coisa, um outro agente, e essa coisa que esse outro agente fez causou uma reação em mim, avaliativa também. Eu gostei ou não gostei daquela ação. Eu posso ficar, por exemplo, com vergonha do que ele fez, ou posso ficar admirado pelo que ele fez, tá certo? São o quê? São outros tipos de afetos, tá? E posso ter ainda reações ponderadas a objetos e suas propriedades, né? Então, eu vejo um objeto, eu quero aquele objeto, né? Eu estou com um desejo de alguma coisa que lá me causa um o quê? Um afeto, e aí eu vou ter um estado mental que vai medir o quanto que aquele objeto é desejável ou não desejável para mim. Tá certo? Então, reparem que essa questão das emoções, ela começa a ter bastante mais dimensões do que a gente poderia imaginar a princípio. Eu tanto posso ter uma avaliação com relação ao objeto, uma avaliação com relação a um evento, ou uma reação com relação a outros agentes e as ações que esses outros agentes estão realizando. Tá certo? Na prática, o livro do Ortoni, Clore e Collins, ele apresenta modelos para 22 emoções diferentes, que ele classifica segundo esses critérios aqui, né? Que são implementadas em termos de variáveis locais e globais. Tá certo? Então ele vai modelar essas 22 diferentes emoções, levando em consideração esse princípio aqui por base. Tá certo? Tudo bem, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me interrompam, porque eu sei que esse assunto é um assunto diferente do que vocês estão acostumados a ver. Então a gente precisa estar tendo isso bem, bem claro para poder avançar. Tá? Bom, aqui nós temos alguns exemplos dessas emoções, né? Então, por exemplo, aquela emoção, aquela reação valorada, né, a aspectos de objetos. Eu posso gostar ou não gostar de alguma coisa do objeto. Então, eu vou ter um tipo de atração por aquele objeto, que pode ser positiva ou negativa, que vai me causar emoções como amor e ódio, por exemplo. Tá certo? Eu gosto ou não gosto de alguma coisa. Tá certo? Com relação a eventos, né, eu posso estar contente ou descontente com aquele evento, né? Ele faz uma distinção entre emoções que levam em consideração as consequências desses eventos para o próprio agente ou as consequências desses eventos para outros agentes, né? Então ele dá aqui com relação às consequências para o próprio agente. Se o resultado, né, da consequência, ela é irrelevante, eu posso ter, por exemplo, relacionado à questão do bem-estar, uma avaliação, e eu vou ter então as emoções de alegria ou de angústia. Tá certo? Se o prospecto do evento, né, o resultado é relevante, eu posso ter, se esse prospecto ele é confirmado, eu posso ter alguma coisa do tipo satisfação, né, ou medos confinados. Se ele não for confirmado, eu posso ter alívio ou desapontamento. E se ele está ainda indefinido, posso ter esperança ou medo ainda. Então seriam vários tipos de emoções que estão ligadas aí a um evento que traz consequência para o próprio agente. Tá certo? Com relação às consequências para os outros agentes, né? Se ele é desejável ou indesejável para o outro, eu vou ter ações de um tipo, né? Se ele for desejável, eu vou ter algo como um contentamento, né? Ou eventualmente um ressentimento, se eu queria aquilo para mim, né? E o outro foi bem, tá certo? Então eu vou ficar com ressentimento. Se ele é indesejável, eu posso ter pena de ter acontecido aquilo para o outro, ou eu posso ter uma emoção de tripudiação, né? Você sacanear o outro mesmo para tripudiar dele, tá certo? E com relação às ações que outros agentes fazem, eu posso ter emoções ligadas à aprovação ou reprovação daquilo que eles estão fazendo, né? Se eu estou focalizado em mim mesmo, né, eu posso ter orgulho ou vergonha nas minhas ações, tá certo? Se é o outro, eu posso ter admiração ou censura. E ele ainda faz aqui uma mistura, né, onde ele pega elementos que estão ligados a ações de agentes e a consequências de eventos e liga aqui, criando emoções aí, por exemplo, de gratificação, remorso, gratidão ou raiva, que estão ligados aí a uma composição, né, tanto das ações dos agentes quanto as consequências dos eventos, né? Então esse é o modelo do Ortoni, Clore e Collins. Eu tenho aqui as minhas 22 emoções que ele descreve aqui nesse modelo. Tá certo? Alguns autores pegaram esse modelo do Ortoni, Clore e Collins e fizeram um sisteminha baseado em regras para poder calcular essas diferentes emoções, né? Eles usam um negócio que eles chamam de potencial detonador da emoção, um limiar para essa detonação da emoção e uma intensidade para a emoção. Então eles usam esses três elementos para poder modelar as emoções, né? Esse potencial da emoção está ligado a um desejo, né, de uma consequência de um evento, ao merecimento de uma ação em um agente ou ao apelo de um objeto, né, conforme a gente já tinha visto anteriormente na transparência anterior. Tá certo? Diga.
Também é interessante estar ligado ao estado anterior do modo. Isso também pode afetar a hora que você vai calcular a intensidade.
Veja, quando você fala aqui de consequência de eventos, esses eventos podem estar levando em consideração o estado anterior. Eu mudei de um estado para um novo estado, tá certo? Então estaria classificado aqui dentro dessa categoria aqui.
Mudar esse linear depende do seu estado anterior.
Isso. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Tá? Então esse é o modelo de Ortoni, Clore e Collins. É óbvio que eu não vou entrar em muitos maiores detalhes aqui, mas dá para vocês terem pelo menos uma ideia geral de como ele funciona. Tá? Eu comentei que a gente ia falar um pouquinho sobre o modelo do Damasio. Né? Nesse livro, O Erro de Descartes, o Damasio ele tenta mostrar alguns casos de pessoas que tiveram a perda do seu sistema límbico, que é, por algum motivo, por algum derrame ou algum acidente vascular no cérebro, houve uma perda funcional do mecanismo emocional humano, né? E o Damasio, ele é um neurobiologista e ele começou a estudar esses casos, né? As pessoas que tinham o sistema emocional prejudicado, o que acontecia com elas? Elas, apesar de conseguirem ainda manter uma lógica racional, elas não conseguiam mais exercer ações racionais. Tá certo? Então, um exemplo de uma situação que acontecia. Estava lá o sujeito sentado, o Damasio conversava com a pessoa, aí falava com ele, olha, você está apertado de ir no banheiro? Ele fala, eu estou. Por que você não vai no banheiro? Eu não sei. O que é melhor para você? Ficar aqui ou ir no banheiro? É a mesma coisa. Mas você não está apertado? Estou. Ou seja, ele não conseguia, apesar dele saber. Você sabe que se você estiver apertado, você pode fazer xixi na calça? Sim, eu sei. Ele não conseguia tomar a decisão. Por quê? Ele não conseguia criar o quê? Um desbalanceamento entre as duas possíveis ações, que era ficar ou ir para o banheiro. Para ele, aquilo lá era aleatório. Ele podia fazer um, podia fazer o outro, e ele não conseguia enxergar que uma podia ser melhor para ele do que a outra. Tá? Vários outros exemplos semelhantes, né? Ele estudou e ele percebeu o seguinte, que na verdade, a gente quando toma decisões, a gente usa essa informação emocional da avaliação que nós temos sobre uma situação, sobre uma coisa, sobre um evento, tá certo? Ou sobre um outro agente, para a nossa tomada de decisões. É por isso que a gente decide quando está apertado ir no banheiro. Você tem aqui uma situação, tem uma ação possível e outra ação possível. Você percebe que uma é mais urgente, mais interessante do que a outra, você adota aquele curso de ação. Quem perde o sistema emocional, perde esse tipo de capacidade. Tá certo? Então, o que o Damasio defende aqui no livro dele é a ideia de uma racionalidade com emoção. Ou seja, sem emoção não é possível ser racional. Né? E, principalmente, a necessidade de um corpo no processo. Porque ele diz o seguinte, o mecanismo emocional ele está dividido em duas partes. Nós já estudamos isso lá naquela outra aula. Né? Aquilo que nós chamamos propriamente de emoção, que segundo o Damasio é o quê? É uma mudança orgânica no corpo. Isso é uma emoção para o Damasio, tá certo? E junto a essa emoção existe uma outra coisa chamada sentimento. O sentimento o que é? É a avaliação que nós fazemos sobre essa mudança no corpo, sobre a emoção, tá certo? Então é importante a gente notar essa diferença no mecanismo emocional colocado aqui por Damasio. Existem duas coisas distintas. Uma coisa é a emoção, tá certo? Essa emoção ela é regulada por diversos fatores e ela implica o quê? Numa mudança no nosso estado corporal. De alguma forma, nós temos hormônios que estão agindo, estão interagindo, mudam o nosso estado temporal. E essa modificação no corpo, em função de estímulos externos, é o que o Damasio chama propriamente de emoção. Tá certo? E o sentimento é aquilo que surge em função da tomada de consciência das emoções e que vai impactar, então, numa decisão racional em função do que a gente sentiu aqui nas emoções. Tá? Ele distingue ainda entre emoções primárias, como medo, alegria, tristeza e raiva, que estariam ligadas aqui diretamente a essa questão da emoção, e as emoções secundárias, como ciúme, culpa ou orgulho, que seriam caracterizadas indiretamente por meio de modificações corporais. Ou seja, algumas modificações corporais iniciais, que elas vêm direto, são primárias. Aquelas que modificações iniciais, que acabam depois gerando outras modificações, seriam emoções secundárias. Tá certo? Essa é a teoria do Damasio. Tá? Para nós também é interessante, porque nós podemos usar isso para controlar os nossos agentes. Diga.
Professor, no exemplo da pessoa que não perde no banheiro, eu não entendi exatamente como que a emoção gera o balão de ferramentas. Qual é o sentimento ou a emoção?
É, o sentimento no caso. Né? Um sentimento de que uma delas é mais adequado do que a outra. Lembra que o que é o sentimento? É uma reação valorada. Ele cria um valor. Qual que é o valor para o indivíduo de ficar parado e o valor do indivíduo de ir no banheiro? Naquela situação em que ele está apertado, sabendo que isso pode acabar levando ele no futuro a fazer xixi nas calças, ele vai fazer o quê? Ele vai valorar aquela ação de ir no banheiro como mais interessante do que aquela de ficar na sala. Você entendeu? Sei lá, ele vai dar uma nota 8 para ir no banheiro e uma nota 3 para ficar na sala. Então ele acaba indo no banheiro. É o elemento que joga um valor e esse valor é utilizado como um critério para você tomar a sua decisão. Entendeu? Sim. É aquele conhecimento apraisivo que a gente tinha visto lá naquela aula do agente de interface. Tá certo? Tudo bem? Você tinha pergunta também, Nelson? Tá bom. Então, esse modelo do Damasio é um modelo que também aparece, né, em alguns das aplicações de agentes emocionais. Então, nós vamos ver depois também que essa ideia ela vai surgir lá na frente. Diga.
Essas emoções secundárias aí, em alguns casos, elas não podem fugir um pouco da definição de emoção dele, porque ele põe como modificação no corpo em função dos estímulos externos.
Isso. Veja, que ele está dizendo quando ele fala de modificações no corpo? O que a pessoa sente quando ela sente culpa? Não sei se você já sentiu culpa alguma vez na vida. Você sente o quê? Você sente um negócio no estômago aqui, não sente? Uma coisa embolada no estômago aqui, que a gente chama de sensação de culpa. Enfim, aqui na região aqui do né? Você sente aquela... né? Essas coisas são interessantes, porque a gente não tem como apontar para uma emoção, olha, aqui está uma emoção. Você tem que apontar para si mesmo. Então, se você nunca sentiu uma emoção, é difícil a gente explicar para você o que é. Entendeu? Mas o fato é o seguinte, o que ele diz é que coisas como ciúme, culpa e orgulho impactam sim o nosso corpo. Nós temos aumento de pressão arterial, temos mudança da quantidade de hormônio que está circulando no nosso sangue, nós temos aumento do batimento cardíaco, o nosso coração passa a bater mais rápido, e uma série de outras mudanças que são sim mudanças corporais.
Mas o estímulo precisa ser necessariamente externo?
Não precisa ser externo, pode ser interno. É óbvio que a questão do externo é o detonador, tá certo? Então, por exemplo, você vê a sua esposa, né, muito pertinho de um outro sujeito lá, existe um estímulo externo que foi a visão. Mas é óbvio que isso foi o quê? Foi uma coisa interna que acabou disparando aquela sensação de que, pá, tô ficando nervoso, tá certo? É uma...
Você pode nunca ter visto e sentir a mesma coisa. No caso do ciúme, por exemplo, você pode não ter motivo nenhum e ser uma coisa só sua.
Mesmo assim, sempre existe algum estímulo externo que detona isso. Nem que esse estímulo externo seja causado por uma imaginação. Então eu peguei uma coisa, imaginei outra e aí fiquei, entendeu? Uma coisa que nunca vem de fora é difícil, porque a gente tem memória, né? A nossa memória sempre é reflexo de uma coisa de fora. Então, de uma certa forma, vem de fora também, tá certo? Mas pode ser realmente, eu posso ter emoções ligadas a memórias, tá? Eu posso me lembrar, por exemplo, de um mico que eu paguei aí, um dia que eu saí com os amigos, bebi demais, tá certo? Aí você fala, melhor nem lembrar disso aí, tá certo? Melhor nem lembrar. Por quê? É a memória que está detonando, mas essa memória foi um dia colocada em função de um estímulo externo, tá certo? Então essa que é a teoria do Damasio, tá certo? Mais alguma dúvida por aqui? Porque nós também não vamos falar muito mais da teoria do Damasio, nós vamos para frente. Bom, um dos pioneiros na área de emoções em agentes foi o professor Aaron Sloman, da Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Ele, desde 1976, ele vem desenvolvendo um projeto de pesquisa que ele chama de projeto Cognition and Affect, né? Cognição e afeto, em Birmingham, está desde 91, ele estava em outra universidade antes disso, né? E esse projeto do Sloman é um projeto realmente de uso de emoções em agentes. Ele especificamente está falando agora do uso computacional das emoções, não está mais falando de questões psicológicas, porque aqueles anteriores, né, o Hull, o próprio Damasio e até mesmo o Ortoni, eles estavam estudando as emoções do ponto de vista psicológico. Já o Sloman, ele já está realmente querendo desenvolver agentes com emoções, tá certo? Esse sempre foi o objetivo dele, né? E por que que ele quer? O que que ele quer fazer na verdade? Ele quer desenvolver o que ele chama de arquiteturas mentais, que são o quê? Arquiteturas de controle que, de uma certa forma, implementam uma mente artificial que vai controlar o nosso agente. Tá certo? Para o Sloman, a definição que o Sloman tem de emoção é bastante diferente da definição do modelo OCC ou do Damasio. Tá certo? Lá, para o Damasio e para o OCC, as emoções o que que eram? Reações valoradas com relação a outras coisas, tá certo? Para o Sloman, as emoções são alarmes, tá certo? Alarmes no seguinte sentido: emoções são coisas que disparam e que chamam a nossa atenção para elementos importantes que podem estar nos afetando no nosso meio ambiente. Tá certo? Então ele tem aqui um exemplo, né, de uma arquitetura que ele desenvolve no projeto dele, aonde eu tenho um sistema de controle dividido em três níveis, né? Um nível com mecanismos reativos, que seria aquela ideia do nosso agente reflexivo, tá certo? Um outro nível, que é o que ele chama de deliberativo, tá certo? Que seria, né, o nosso agente deliberativo, que nós já estudamos lá dentro, lá no passado. E um terceiro nível que ele chama de metagerenciamento, tá certo? Esse nível de metagerenciamento, ele controlaria variáveis nos níveis inferiores, tanto deliberativo quanto reativo, para fazer com que esse comportamento se modificasse aí ao longo do tempo. E ele fala basicamente o seguinte: as emoções, elas funcionam como alarmes que permitem mandar mensagens entre esses diferentes níveis aqui. Então, ele percebe alguma coisa aqui, dispara um alarme, esse alarme vai mandar um sinal aqui para o nível deliberativo, vai mandar um sinal para o nível de metagerenciamento, e aí, nesses níveis, esses alarmes, então, vão fazer com que alguns tipos de ações específicas, né, ações direcionadas especificamente para cuidar daquela situação que detonou o alarme, elas possam ser empregadas. Tá certo? Então vocês reparam que o conceito de emoção para o Sloman é bastante diferente do conceito de emoção do Damasio e o conceito de emoção do modelo OCC. Tá certo? O Sloman, ele divide as emoções entre primárias, secundárias e terciárias também. Aí tem definições aí para cada uma delas. Okay? Então esse é o modelo do Sloman. Tá? Oi. Não, esse aqui ele colocou naquele exemplo porque ele diz o seguinte: como as emoções, elas vêm dos sensores, né? Quer dizer, eu tenho aqui a minha percepção, tá certo? Então a minha percepção, ela começa aqui nesse nível cognitivo reativo. E é aqui que esses alarmes normalmente são disparados, tá certo? Eu percebo coisas que eu detono para todos os lugares, e aí quem receber esse alarme vai, de alguma forma, tá realizando alguma tarefa com relação a isso. Reparem que o modelo do Sloman também não é ruim do ponto de vista psicológico, né? A única coisa é que ele entende as emoções somente aquilo que nós chamaríamos aí de altas emoções, né? Ou talvez chamaríamos aí de paixões, tá certo? Quando você explode realmente, isso seria uma emoção para o Sloman. Você tem um ataque de raiva, ou uma onda de felicidade, de alguma forma você tem o quê? Você tem um conjunto de coisas que disparam alarmes, e aí sim você estaria tendo emoção. No dia a dia, aquela reação avaliativa que nós temos já não seria uma emoção para o Sloman, né? O Sloman define a emoção como essa coisa arrebatadora, né? Existe uma dicotomia no estudo de emoções, que o pessoal chama de dicotomia arousal-appraisal, né? O arousal vem dessa ideia de arrebatamento, né? Coisas que trazem um arrebatamento. Então aqueles defensores do modelo do arrebatamento vão definir emoções como esses momentos de arrebatamento que a pessoa tem, tá certo? Quando surge ali algo de maneira violenta, impulsiva, que te leva a alguma coisa. E o appraisal seria aquela outra vertente do tipo do modelo OCC, que defende as emoções como sendo reações avaliativas, avaliações em função de um propósito qualquer que você deseja para o seu agente. Tá certo? Dentro da psicologia, esses modelos arousal, appraisal, eles não têm eles estão brigando até hoje, não existe um consenso com relação a isso. A gente olha para os dois, né? O Sloman, obviamente, adotou essa vertente arousal, tá certo? O OCC e o Damasio adotou aquela vertente do appraisal, tá certo? E a gente fica olhando para os dois, se inspirando nos dois, tá certo? É bom conhecer essa dicotomia. O Sloman, então, ele vai propor uma arquitetura mental para uma mente como a mente humana, e um dos principais elementos que surge na arquitetura do Sloman é o conceito de motivo. Tá? Reparem que o que é esse motivo na arquitetura do Sloman? É exatamente aquele aspecto appraisal que ele tira do conceito de emoção. Então ele não deixa de ter o appraisal. O appraisal é importante para o Sloman também. Só que ele acha que isso não é emoção, que na verdade é uma motivação. Certo? Então quando você está com fome e você vai atrás da comida por causa da fome, isso seria o quê? Seria uma motivação. A emoção seria somente quando você está desesperadamente faminto, e aí sim aquilo vem como um arousal, né? E aquilo lá te arrebata e você então executa a ação. Aquilo lá vira um alarme, né? Tem gente que até mata por comida, tá certo? Se você pegar casos de náufragos, né? Ou pessoas que ficaram num ambiente selvagem, o ser humano se modifica por conta da falta de comida. Né? Então, a questão do appraisal entra também no modelo do Sloman, tá certo? Tanto na questão dos motivos, quanto nos processos que os motivos podem produzir. Né? As emoções, então, seriam processos complexos produzidos pela interação entre motivos, crenças e percepções. Tá certo? O que é um pouco confuso, né? Mas nos ajuda aí a compreender. Né? Essa figurinha é uma figurinha que foi tirada aí de um artigo que eu, inclusive, disponibilizei para vocês lá na nossa página, tá certo? Sobre o trabalho do Sloman. Repara que a arquitetura dele é uma arquitetura complexa, né? Eu tenho aqui os meus processos reativos, tenho aqui os meus alarmes, né? Meus processos deliberativos, aí eu tenho aqui uma memória associativa de longo termo e um sistema de ativação de motivos, certo? Esse sistema de ativação de motivos é que vai controlar esses processos reativos que vão afetar os atuadores, que vão, por sua vez, afetar aqui o meu ambiente, né? E esse aqui, então, é um exemplo aí da arquitetura mental, onde nós vamos encontrar aqui tanto os alarmes quanto os motivos. Então, são... outra palavra que poderia ser usada aqui, né, seria motivação, né, as motivações. Tá certo? Então, temos que ver a tradução exata aí do termo em inglês. Eu não lembro se ele usa motivation, acho que ele usa motivation. Né, poderia ser uma motivação e não um motivo. Ok? Então, esse é a arquitetura que o Sloman usa para controlar um agente. Tá? Muito bem. O texto seguinte, que também é um texto canônico nessa área de emoções, e que a gente também falou brevemente aí, quando nós falamos aí dos nossos agentes de interface, é o trabalho da Rosalind Picard, do MIT, sobre computação afetiva. Então, a Rosalind Picard tem esse livro de 97, chama Affective Computing, é um livro histórico também. E nesse livro, basicamente, ela discute três coisas relacionadas a emoções e agentes. Né? Ela nos diz e nos dá pistas, né, de como podemos usar agentes para reconhecer emoções. Tá certo? Então, um agente que reconhece emoções seria, por exemplo, um sistema que está ligado, sei lá, uma caixinha que pode ficar ligada numa pessoa, coletando dados sensoriais de pressão arterial, de nível de sudorese, como chama, resistência da pele eletrodérmica, né? E vários outros parâmetros mensuráveis, tá certo? E baseado nesses parâmetros, esses agentes, então, eles poderiam reconhecer o estado emocional da pessoa, tá certo? Descrever esse estado emocional ou as emoções, tá? Isso pode ser usado para várias coisas, certo? Por exemplo, se eu tenho um paciente cardíaco que não pode ter emoções fortes, eu posso ter um agente que fica monitorando ele lá. Se ele começa a ter uma emoção forte, o agente, por exemplo, chama uma emergência ou faz alguma outra coisa. Certo? Um segundo ponto que a Rosalind Picard coloca no livro dela é a questão de expressar emoções. Então, o que ela quer dizer com expressar emoções? De alguma forma, nós podemos ter nos nossos agentes alguns estados que permitam que nós, seres humanos, ao interagir com esses agentes, nós possamos reconhecer os estados emocionais desses agentes. Por que que isso é importante? Porque nós, na nossa interação com outras pessoas, nós frequentemente estamos levando em consideração a estimação do estado emocional da pessoa. Se você está olhando para uma pessoa que está vendo que está nervosa, e começa a ver que ela é forte, está nervosa, como é que é a nossa postura com relação a isso? É uma questão de prudência, né? A gente modera a nossa palavra, a gente tenta não provocar demais, tá certo? Então, qual que é a ideia? Bom, se nós vamos ter agentes que de alguma forma vão interagir com seres humanos, seria interessante que esses agentes também fossem capazes de expressar emoções. De tal forma que, nessa interação com os seres humanos possam estar compreendendo as ações dos agentes artificiais e tomando uma postura de comportamento com esses agentes que seja adequada. Tá certo? Então, nós podemos dar exemplos, né, de coisas que tanto podemos estar tentando expressar emoções num ponto de vista realista. Então, nós vamos ter exemplos, por exemplo, de trabalhos que nem o pessoal do MIT com aquele robô Kismet. Não sei se vocês já viram o Kismet na internet. É um robô que ele é capaz de fazer expressões faciais, né? Então ele tem olhos, tem sobrancelhas, tem boca, tem lábios, e ele pode expressar emoções para um ser humano. E você pode pegar uma pessoa e pedir para a pessoa dizer qual que é o estado emocional do Kismet, e a pessoa consegue adivinhar com relativo sucesso qual que é o estado emocional. Então, aqui é a sobrancelha para baixo, sobrancelha para cima, sobrancelha trocada, né? Sorriso para cima, sorriso para baixo, sorriso neutro. Enfim, tem né? Coisa puxada aqui. Tem vários tipos de movimentos que você pode usar, que você pode estar exprimindo uma emoção. Tá certo? Um dos trabalhos pioneiros do Kismet era exatamente o robô olhar para uma pessoa, detectar qual que é o estado emocional dessa pessoa e reproduzir, expressar esse mesmo estado. Então, se a pessoa está alegre, ele vai se colocar alegre. Se a pessoa está triste, ele se coloca triste. Tem alguns vídeos na internet que são interessantes para vocês darem uma olhada depois para ver os trabalhos do Kismet. Tá certo? Mas, oi? K-I-S-M-E-T. Kismet. Isso. Sim, mas o corpo pode ser um corpo virtual. Tá? Existem casos, por exemplo, como o caso do Aibo, que é aquele cãozinho robô, que ele tem o mecanismo dele de expressar emoções, é um mecanismo simplíssimo. São 5 LEDs com 5 cores diferentes. Dependendo da emoção dele, acende uma cor. Se ele está feliz, sei lá, acende a luz azul. Se ele está triste, acende a luz verde. Se ele está bravo, acende o vermelho. Enfim, eles fizeram uma associação das cores com os estados emocionais. O que não deixa de ser uma maneira de você expressar emoções. Só que não é uma maneira realista. Tá certo? Enquanto no Kismet se tentou levar para o realismo, no caso do Aibo, você está expressando emoções simplesmente de uma maneira identificável, mas a pessoa precisa conhecer o código, né, para poder saber. Você vai saber que luz azul, luz verde, o que significa isso. Tá certo? E tem uma lógica, né? Por exemplo, você imagina um azul, ele tá tranquilo, né? O vermelho, ele tá bravo, né? Até dá pra gente fazer uma associação, mas é bem menos do que no caso do Kismet. Tá certo? Por fim, o que é o mais interessante do trabalho da Picard é a ideia de ter emoções. E ter emoções significa realmente você, de alguma forma, usar esse estado emocional para que o agente possa tomar as suas decisões, para que ele possa executar as suas ações controlado por essa reação avaliativa que seriam as emoções. Tá certo? A Rosalinha, ela propõe, né, mecanismos para testar o desempenho emocional de um sistema, né? Então, por exemplo, se eu quero avaliar o comportamento emocional, eu vou dizer, eu vou tentar ver, será que o meu sistema parece ter emoções? Se eu quiser testar se as emoções são primárias rápidas, eu vou perguntar, será que ele responde rapidamente a estímulos específicos, ou seja, ele muda o estado emocional em função de questões, ou esse estado emocional é uma coisa que vai sendo mudado lentamente com o tempo, né? Então eu posso testar se essas emoções primárias rápidas, se elas acontecem. Para saber se as emoções são geradas através da cognição, será que o sistema interpreta a situação e depois avalia, ou será que ele simplesmente já gera emoção imediatamente? Né? Com relação às experiências emocionais, eu tenho diferentes sentimentos para diferentes emoções ou não? Eu posso imaginar que para cada emoção eu vou ter o mesmo sentimento. Para diferentes emoções eu tenho o mesmo sentimento. Com relação às interações corpo-mente, as emoções influenciam o comportamento do agente e vice-versa ou não? Ou elas estão simplesmente ali aparecendo como uma coisa sintética para quem está do lado de fora olhando o agente? Então, respondendo essas perguntas aqui, eu consigo ter uma ideia de como que é o sistema emocional de um determinado agente, né? Até que nível a gente está implementando aí essas emoções, tá? É, na verdade nós podemos até imaginar um agente psicopata, né? Que porque veja que interessante. Qual que é a diferença entre o psicopata e o indivíduo normal? Não. O psicopata, ele não tem emoções, de fato. Ele tem algumas emoções, mas ele não exprime essas emoções. Tá certo? Aquilo que ele exprime é o que ele quer exprimir. Então, um psicopata pode parecer arrependido, ele pode parecer, como é que chama? Que ele está triste, ele pode parecer que ele está zangado. Ele, na verdade... Nós, o que acontece? Nós temos um vínculo muito grande entre as nossas emoções e os nossos sentimentos. O psicopata, não. Você não consegue perceber quais são os sentimentos reais de um psicopata. Ele tem sentimentos, só que esses sentimentos ficam só para ele, porque ele não exprime esses sentimentos na forma de uma emoção. E aquilo que ele exprime é algo que ele é capaz de fazer de maneira manipuladora, de maneira muito realista. Então você olha, você vê, o psicopata, ele chora, ele faz toda uma cena, comove todo mundo. Aí vira as costas e sai e continua a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo antes. Ou seja, aquilo lá foi tudo um cenário, foi tudo uma enganação. Não são expressões genuínas das emoções. Tá certo? Ele tem uma total separação entre aquilo que ele exprime e aquilo que ele sente. Diga. Isso.
Você pode dizer que o psicopata não tem emoções?
Não, na verdade é o seguinte, é porque, veja, o próprio Damásio colocou essa diferença entre as emoções como os fatores corporais e os sentimentos, que são os fatores cognitivos.
Então, os sentimentos,
tá certo?
Seriam
ele tem sentimentos. Só que o que acontece? Conosco, os sentimentos estão diretamente expressos nas emoções. Quando você tem um sentimento triste, você tem o quê? Uma cara triste. Você exprime, você põe para fora as suas emoções. Certo? O psicopata não, é cortado. Ele pode estar zangado, ele pode estar alegre, ele pode estar um monte de coisa, mas certamente aquilo que ele está exprimindo para você não é necessariamente
então,
o que ele sente.
A tomada de decisão dele está ligada ao sentimento.
Está ligado ao sentimento.
Tá.
É.
Mas
para nós também.
Da falta de empatia dele. Não é só não expressar emoções, é que ele, sei lá,
Tem vários níveis de psicopatia, né? Tem muitos psicopatas que estão ao nosso redor. Nem todo psicopata é um louco assassino. Tá certo? Tem aqueles psicopatas simplesmente que se divertem vendo a desgraça dos outros. É aquele que sacaneia. É aquele famoso chefe FDP, né? Que você fala, porque esse cara tem prazer em humilhar, tem prazer. É um tipo de psicopatia. Mais leve, tá certo? Não chega a ser criminoso. Nem todo psicopata é criminoso, né? E aí é que mora o problema, tá certo? principalmente quando você só descobre que a pessoa é psicopata depois de algum tempo. Como acontece muito entre casais, tá certo? A pessoa depois descobre que, né, né, aquela moça linda, generosa, né, não é tão generosa assim, né? Enfim, tem os seus problemas. Bom, as emoções, então, elas vão influenciar o aprendizado e a tomada de decisão. Elas podem também atuar sobre a recuperação de memória. A gente repara o quê? Que a gente é capaz de se lembrar melhor de coisas que estão ligadas a um impacto emocional forte, né? Todo mundo é capaz de se lembrar da primeira namorada, do primeiro beijo, tá certo? Mas dificilmente alguém se lembra da primeira vez que escovou os dentes, né? Por quê? Porque não teve aquele impacto tão forte, tá certo? Então, o aspecto emocional ajuda a recuperação de memória, né? Ela pode estar atuando também, né, em processos cognitivos que conectam conceitos, ideias, planos e todas as experiências. Tem que ter alguma influência nisso. E essas emoções, elas podem ser armazenadas de alguma forma. Ou seja, nós podemos nos lembrar das emoções, né? É interessante que quando nós nos lembramos das emoções, não necessariamente nós sentimos elas de novo. O que pode acontecer é que essa lembrança dispare de novo a mesma emoção. Isso pode acontecer. Mas não é a mesma coisa, tá certo? Uma coisa é você ter vivenciado num instante, outra coisa é quando você se lembra dela, né? Você pode ter diferentes níveis de representação para as emoções, desde o nível mais baixo até o nível mais alto, né? O nível mais baixo seria o quê? Sinais emocionais, né? Como decaimento da resposta emotiva, estímulos repetitivos, influências no temperamento e personalidade, algum tipo de não linearidade, alguma invariância no tempo, ativação, saturação, feedback cognitivo e físico, humor de background, enfim, tem vários níveis de representação, de níveis baixos de representação para emoções, né? No nível médio, nós vamos ter padrões e modelos que vão tentar caracterizar a minha emoção, e eu vou ter então as expressões das emoções. E no nível alto, eu vou ter os conceitos e as ideias, onde eu vou ter aí o que eu chamo de um aproveitamento cognitivo das emoções, né? Tanto desde seus níveis mais baixos, próximos de um sinal, até num nível mais alto, quando elas estão ligadas aí a conceitos ou ideias. Ok? Então, são diferentes níveis de representação. Muito bem. Isso é o que a Picard coloca lá no livro dela. Tem bem mais, né? Obviamente que a gente aqui tentou simplesmente sumarizar aquilo que a gente achou mais interessante. Um primeiro exemplo aqui de uma aplicação de um agente emocional é esse experimento do Bloomberg de 96, né? Isso aqui foi a tese de doutorado do Bloomberg lá no MIT. Onde ele desenvolveu uma aplicação que ele chamou de Silas, o cão animado. A ideia é você ter uma criatura animada autônoma que está inspirada na etologia e na animação clássica. Então ele usa técnicas de animação clássica, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o Silas, para poder criar esse sistema. É um cachorro virtual, tá certo? Que interage com o seu usuário humano, tá certo? O interessante desse trabalho do Silas é que ele levanta uma série de questões para possíveis problemas quando a gente está querendo construir uma arquitetura de controle para uma criatura animada autônoma, né? Por exemplo, a questão da relevância. Como é que a gente escolhe os comportamentos mais relevantes a cada instante para que essa nossa criatura artificial pareça realista? A questão da persistência e da coerência. Quanto tempo que essa criatura deve continuar num determinado curso de ação? Quando que ela deve desistir, por exemplo? Vamos imaginar, eu tenho um cachorro que está buscando osso. E aí você fica puxando o osso com uma cordinha, tá certo? Quanto tempo será que é natural que ele continue atrás do osso antes dele desistir? Tá certo? É uma coisa que quem está construindo essa aplicação tem que estar pensando nisso, né? A questão da adaptação. Se a gente não consegue prever todas as possíveis coisas que podem acontecer no sistema, como que a gente vai colocar, desenvolver o nosso sistema para que ele possa aprender e integrar novas estratégias de ação que não foram previamente programadas. A questão da intencionalidade, como que a gente faz para parecer que aquela criatura artificial tem realmente uma intenção de fazer alguma coisa no mundo? E a questão do controle externo, que é a questão da autonomia versus o controle. Como que eu influencio, de alguma maneira, essa minha criatura para que ela execute um determinado comportamento? Isso aqui é uma coisa que a gente até hoje tenta aprender. Todo mundo quer controlar a esposa, tá certo? Então você fica tentando imaginar, bom, como é que eu faço para ela não se sentir controlada, mas ao mesmo tempo fazer o que eu quero? E aí tem vasta, tá vendo? Tem muitas benesses do nosso curso aqui. Uma delas é ajudar as pessoas a conviverem melhor no seu dia a dia, tá certo? Tudo isso são questões que a gente tem que responder. Afinal de contas, se a criatura é autônoma, ela faz o que ela quer. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ter algum nível de influência. Como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu injeto esse nível de influência? Então, são todas questões interessantes que surgem aqui do trabalho do Bloomberg e que ajudaram aí a desenvolver essa questão das emoções. Vamos falar um pouquinho sobre o Silas em si. O Silas é uma criatura com múltiplos comportamentos, metas e necessidades. Ela possui recursos limitados para agir e preencher as suas próprias satisfações. Eu tenho lá um conjunto de satisfações internas. Em alguns casos, ela adota um comportamento reflexivo, ou seja, não faz planos, simplesmente reage de maneira impulsiva. Em outros casos, ela tenta realmente planejar e fazer alguma coisa. No texto original do Bloomberg, ele não faz uma menção explícita a um modelo de emoção, estado emocional ou humor, ele não ressalta isso. Mas a ideia de emoção está implícita dentro do modelo dele. Então as expressões, o comportamento, são influenciados por variáveis internas que representam emoções e também outros estados internos como fome ou sede. Ou seja, o foco do trabalho do Bloomberg não é as emoções, mas ele usa emoções dentro do trabalho dele. As mudanças nessas variáveis internas, elas impulsionam um processo de aprendizado, então o Silas é capaz de aprender. E esse mecanismo gera um comportamento e as variáveis internas de emoção intermediam como ele é executado. Então essa emoção afeta de fato as decisões do Silas de como ele vai estar atuando no mundo. Certo? As emoções, elas são primárias, derivadas diretamente da situação ambiental naquele instante. Elas são rápidas, têm uma duração efêmera e instantânea e têm uma influência determinante no aprendizado. Ela surge basicamente quando as metas do Silas são satisfeitas ou frustradas. Ele queria pegar uma coisa, não consegue. Ele quer fazer uma coisa, não consegue ou consegue. A introdução de novos objetos e eventos no ambiente do Silas fazem com que esse sentimento se transforme, eles vão virar outros sentimentos. E as emoções são expressas a partir dos movimentos corporais e da postura da criatura, imaginando realmente um cachorro, como o cachorro faz, certo? Para exprimir emoções. A ideia é tentar seguir esse modelo etológico de um cachorro. Tá? Como que funciona o Silas? Tá? O Silas ele faz parte de um espaço que ele chama, que o Bloomberg chama de espaço Alive, Artificial Life Interactive Video Environment. É uma sala equipada com câmeras, microfones e uma tela do tamanho de uma parede, na qual os personagens animados são impressos junto com uma imagem da sala. Então imaginem uma sala que nem essa aqui, cheia de câmeras, tá certo? E eu tenho uma parede aqui que vai aparecer o quê? Vai aparecer, vamos imaginar que eu estou aqui, as câmeras estão me pegando, a minha pessoa, de tal forma que ela pode pegar, por exemplo, a maneira com que eu mexo a minha mão, com que eu me movimento, a câmera capta essa informação, e aí essa imagem que está sendo capturada pela câmera, ela é impressa numa outra parede, e junto com a minha imagem, vai surgir o quê? Vai surgir aqui um Silas digital que é inserido dentro da minha própria imagem. E aí, dependendo da maneira com que eu interajo, que eu faço sinais, né, que eu faço diferentes tipos de manipulações corporais, o Silas vai reagir às minhas modificações como se ele estivesse me vendo de fato. Tá certo? Nós podemos, então, entender essa interação como uma interação entre um usuário humano e uma criatura autônoma no mundo tridimensional. O Bloomberg fala da metáfora do espelho mágico, né? Como se você estivesse olhando num espelho e de repente tem um amigo do lado de lá que não está do lado de cá. Tá certo? As técnicas computacionais usadas para construir esse espaço Alive, elas separam a imagem do usuário do fundo da imagem, né? Recupera a posição 3D da cabeça, das mãos, dos pés do usuário e descobre onde que a pessoa está. Ela pode ouvir o que a pessoa fala, tá certo? E reconhece um repertório de movimentos e gestos que podem ser usados aí para ensinar o Silas, tá certo? Então esse é o mecanismo básico. Então aqui tem uma foto do ambiente, né? Então está aqui o sujeito, está aqui o Silas, tá certo? Aqui também está o sujeito, o Silas. Dependendo do gesto que a pessoa faz, o Silas vai ter um comportamento, ele vai executar um certo conjunto de ações. Ele responde ao usuário baseado nos gestos e tem uma agenda interna, né, um conjunto de ações que ele pode executar, que incluem beber, comer, brincar com o usuário, perseguir um hamster e dormir. Tá certo? Ele indica sempre seu objeto de interesse atual olhando para ele. Então, se ele olha para o hamster, ele está interessado no hamster. Se ele olha a pessoa, ele está interessado na pessoa. Né? Os olhos do Silas, eles se movem e depois a cabeça, tentando imitar aí como um cachorro se moveria. Né? Primeiro você mexe o olho, depois você mexe a cabeça. Tá? Finalmente, o seu corpo expressa o seu estado motivacional e a intencionalidade através do seu andar, do seu olhar, da sua postura e a posição das orelhas, da cabeça e do rabo. Ele imitando realmente como um cachorro estaria aí agindo. Tá certo? Dá para todo mundo enxergar aí do fundo aqui? Dá para ver? Tá tranquilo? Então esse é o experimento do Silas. Né? Um exemplo de onde as emoções podem estar, de uma certa forma, controlando o comportamento aqui dessa criatura artificial. Um outro trabalho muito interessante, que ligado aí a emoções e a agentes, é o trabalho da Lola Canhameiro. A Lola, ela, ao contrário de outros, né, do Sloman e ao contrário do Bloomberg, ela desenvolveu um sistema emocional para agentes autônomos, em que as emoções acarretam mudanças em hormônios sintéticos. Então, o que ela fez? Ela fez uma análise do mecanismo hormonal humano das emoções e criou um mecanismo hormonal sintético. Tá? E ele adotou as suas criaturas desse mecanismo hormonal sintético. Tá? É como se você jogasse certos compostos químicos na circulação da criatura, e esses compostos químicos vão alterar de alguma forma o seu corpo, aumentando o batimento cardíaco, fazendo uma série de coisas, e a partir daí é que ela tem o seu uso nos comportamentos. Né? Então, as emoções podem surgir como resultado de mudanças fisiológicas que vão impactar esse sistema hormonal artificial, e eu vou ter, então, motivações, drives e emoções que vão compor todo um sistema emocional. Então, repara que ao invés de simplesmente falar de emoções, né, como alguns outros, a Lola, ela fala realmente de sistema emocional. Não existe uma coisa pura e simples como uma emoção. Existe um sistema onde tem várias variáveis que estão ligadas, e ela chama isso de sistema emocional. Né? Essas motivações, os drives e as emoções vão gerar a seleção e a coordenação do comportamento do agente. Tá certo? Então, reparem que o modelo da Lola é bem mais sofisticado e complexo do que os anteriores. Vamos entender o que significa cada um desses conceitos, porque esses conceitos são conceitos técnicos. O que significa um conceito técnico, hein, gente? É um conceito que a gente define explicitamente para o nosso uso. Então, quando você fala de motivação, drive e emoção, nós não estamos pensando isso do ponto de vista do nosso conhecimento do dia a dia. Nós estamos definindo motivações, drives e emoções. Sempre que a gente for fazer um trabalho científico, que a gente use termos psicológicos, como emoções, consciência, etc., etc., percepção, interpretação, é muito importante que a gente use esses termos no sentido técnico, ou seja, a gente defina o que a gente está querendo dizer. Porque se a gente tentar usar o uso, fazer um uso do cotidiano dessas linguagens, isso aí pode diferentes pessoas terem uma interpretação diferente, isso aí causa uma confusão dos diabos. Tá certo? O que são, então, motivações para a Lola Canhameiro? Motivações são processos homeostáticos relacionados a variáveis fisiológicas, por exemplo, fome, sede, agressão, não são emoções. Para a Lola, isso são motivações. Tá certo? Outros autores chamariam isso de emoções. Tá? O que são drives? Drives são impulsionamentos à ação que garantem a homeostase das variáveis fisiológicas associadas a motivações. Tá certo? Então, os drives são o quê? São impulsos à ação. Uma coisa é o processo homeostático, outra coisa é o impulso que tenta balancear esse processo homeostático. Então, os drives estão ligados a motivações, mas eles se distinguem do conceito de motivação. Tá certo? Reparem que essas distinções são bastante sutis. A gente tem que parar um pouco e pensar para poder compreender, de fato, a diferença que existe entre elas. Tá certo? E emoções? Emoções, para a Lola Canhameiro, são modificadores de segunda ordem ou amplificadores de motivações que tornam um processo homeostático mais intenso em situações especiais, fazendo com que ele se destaque dos outros. Então, o que são emoções para Canhameiro? Ela adota uma postura arousal ou appraisal? O que vocês acham? Arousal. Ela tem uma postura semelhante à postura do Sloman. Tá certo? Ela só não é exatamente semelhante porque o Sloman define como alarmes no sentido geral, né? E ela entende como amplificadores de motivações. Mas, da mesma forma, é um sentido arousal, né? Do conceito de emoções que ela adota. As emoções, então, são um mecanismo que proporcionam uma resolução do comportamento final do agente diante de diversas motivações concorrendo entre si. Elas amplificam algumas motivações e não afetam outros. Tá certo? Então, isso é que seriam as emoções. No fundo, as motivações é que vão gerar o comportamento. Mas as emoções são importantes por quê? Porque elas podem amplificar ou amortecer essas motivações, fazer com que elas sejam mais importantes do que outras no cômputo final, quando eu vou fazer a minha decisão final. Tá certo? Porque o alarme é a ideia de uma coisa que dispara. Tá certo? Na verdade, as emoções para Lola, elas são amplificadores, então ela está imaginando que eu já tenho aqui as minhas motivações, ele simplesmente faz com que uma fique mais importante do que outra. Mas não necessariamente como um 0 ou 1, uma coisa que dispara ou não dispara, mas simplesmente um acréscimo modulado aí de uma dessas, dessas motivações separadamente. Tá certo? Já o Sloman é uma coisa mais binária, né? A emoção é 0, não tem nada, ou 1 está com disparo, está vendo o disparo do alarme. Entendeu? Essas emoções, elas são disparadas a partir de um evento específico que ocorre no ambiente externo ou interno, né, que vão então ocasionar essa multiplicação. Ela tem um experimento interessante, também do mundo virtual habitado por criaturas artificiais, que são os Abbots e os Enemies. Né. Tanto os Abbots como os Enemies são criaturas simuladas com capacidade de percepção e ação limitadas e que habitam um mundo virtual bidimensional. Então não é tão sofisticado graficamente que nem é o caso do Bloomberg. Né? Os Abbots possuem emoções e os Enemies não possuem emoções e são predadores. Eles possuem comportamento simples e um mecanismo fixo de decisão. Né? O ambiente é um ambiente dinâmico. onde existem riscos internos e externos que estão distribuídos ali aleatoriamente, um conjunto de fontes, né, de alimento e de água que, quando se esgotam, aparecem em outro ponto do cenário, um conjunto de obstáculos que podem mudar de localização, ter vários tamanhos e formas diferentes, e um conjunto de ameaças que podem estar no ambiente externo, como inimigos, abutres irritados, ou interno, né? Por exemplo, a pessoa, o abutre pode ficar doente, né? Eu posso ter um conjunto de parâmetros internos que podem alterar o comportamento dele, tá certo? Então são um jeitão de como que esse ambiente ele funciona. Aqui temos uns exemplos, né, de como que as emoções, as motivações e os drives estão relacionados, né? Então nós vamos ter aqui as emoções e os eventos que disparam essas emoções, né? E aqui nós temos as motivações e os drives, tá certo? Lembrando que as emoções para a canhameiro são o que? Amplificadores, tá certo? Então tenho aqui elementos que podem estar amplificando motivações. E as motivações vão ser o quê? Agressão, né? Frio, tá certo? Conforto, né? Curiosidade, fadiga, fome, né? Sede e autoproteção, tá certo? E aí o que acontece? Para a agressão eu tenho o quê? Um decaimento da adrenalina, né? O cold não é frio, né? O frio no sentido de emocional, né? Ele está... uma pessoa fria, tá certo? Uma pessoa calma, né? Com frieza, tá certo? Então eu vou o quê? Vou incrementar aqui a... Não, tá certo, é a temperatura mesmo. Incrementar a temperatura, diminuir a temperatura, curiosidade, vai aumentar a endorfina, aqui tem energia, taxa de açúcar do sangue, enfim. Eu vou ter aqui uma série daquele meu sistema hormonal artificial que eu vou estar alterando aqui dependendo do tipo de motivação, né, para manter aquele nível homeostático ideal. Então, eu coloquei essa tabela aqui mais para vocês estarem dando uma olhada e vendo a diferença entre essas coisas e poder estar tirando uma ideia do que elas significam. Tá certo? Tem uma coisa mais específica aqui. Ajuda, né? Em muitos casos isso pode ser de fato. Bom, outros trabalhos relacionados no gênero, né, existem vários, eu tentei levantar somente os principais. Temos o trabalho aqui do Velasquez, de 98, com sua arquitetura Catexis, né? É uma arquitetura que utiliza um modelo de emoção com base fisiológica, do mesmo jeito que a canhameiro, e tem uma forte inspiração em redes neurais, tem uma implementação baseada em agentes emocionais, tirando conceitos aí do Damasio e do Bloomberg. Então, ela, de certa forma, o Velasquez ele tirou essas ideias aí de outros trabalhos anteriores, né? Tem o trabalho do Ventura, de 2000, que é uma arquitetura em dois níveis, perceptivo e cognitivo, para controlar agentes simples, que usa esse conceito de emoção, e ela tenta reproduzir o processamento cognitivo do neocórtex e da amígdala, do cérebro humano, né? E é fortemente inspirada no trabalho de Damasio, com algumas influências do modelo ACC, da Picard e também de Velasquez. Então também é um trabalho derivado aí daqueles trabalhos originais que a gente citou. Tem vários outros, né? Mais recentemente, essa é uma área que está crescendo bastante. O maior cuidado que a gente precisa ter, se a gente quiser trabalhar nessa área, é conhecer pelo menos aqueles trabalhos que são essenciais para a gente poder ter uma compreensão exata do uso técnico desses termos todos nesses diferentes trabalhos. Okay? Então, só coloquei aqui também do ponto de vista de ilustração, mas eu tenho links para os artigos deles lá no como é que chama? Na nossa página. Então, quem tiver curiosidade de estar dando uma olhada, pode estar pegando lá. Tá certo? Muito bem. Antes da gente terminar efetivamente aqui a nossa exposição aqui sobre agentes com emoções, eu queria falar um pouquinho de uma outra arquitetura de agentes, que é chamada dos agentes BDI. Né? Esse BDI, eles vêm de Belief, Desire, Intention. Né? É uma arquitetura, um tipo de arquitetura que acabou ficando bastante popular em agentes, que começou originalmente com esse trabalho aqui do Bratman, Israel e Pollack, né, de 1988, aonde a proposta dos agentes BDI foi colocada originalmente, e depois disso vários outros autores começaram a falar de agentes BDI, com diferentes maneiras de atacar esse problema, e hoje muita gente trabalha com essa arquitetura BDI, né? Nós, infelizmente, nós poderíamos ter uma aula inteira para falar dos agentes BDI, mas infelizmente nós não vamos ter. Então, quem eventualmente estiver procurando um tema para monografia, tá certo? Ainda não tivesse decidido, esse aqui é um tema que poderia ser um aprofundamento disso aqui, tá certo? Eu coloquei aqui mais para constar como uma que eles existem de fato, tá certo? E que podem ser interessantes para quem quiser adotar isso como uma fonte de inspiração para a monografia, tá? Ele diz basicamente que esses três elementos são fundamentais para que um agente racional possa existir, né? As crenças, os beliefs, né? Os desejos ou os desires, e as intentions ou as intenções de ação, tá certo? Então, misturando essas três características, você conseguiria fazer um agente racional. As crenças, elas são um conjunto de asserções construídas a partir de informações colhidas do mundo. Então, muitas vezes, essas crenças, elas vão aparecer como um conjunto de proposições numa linguagem de conhecimento, de armazenamento de conhecimento, coisas que são verdadeiras ou falsas, tá certo? E aí nós vamos ter o grande número de abordagens que trabalha com agentes BDI são abordagens baseadas em lógica matemática e lógica computacional. Então, para quem gosta de lógica, né, vai encontrar um prato cheio aí na teoria que existe por trás dos agentes BDI. As motivações, elas podem ser vistas tanto como desejos como intenções, né, seriam dois tipos diferentes de motivações, e aqui então é que entra a questão das emoções aqui nos agentes BDI. Tá certo? Então, apesar dessa teoria de agentes BDI não tratar explicitamente de emoções, ela implicitamente aparece aqui por meio dessas motivações, tá certo? Que são os desejos e as intenções dos agentes, tá, ok? Mas é só para dar um gostinho mesmo, nós não vamos falar sobre agentes BDI. Nós vamos agora, na verdade, passar para vocês aquilo que todos estavam esperando, pois acredito que todos a essa altura já estão terminando o seu agente do Voyager, tá certo? Está todo mundo nos finalmente terminando de construir os agentes. Então, nada mais motivador do que a gente apresentar para vocês um exercício computacional número 4, tá certo? Esse é o 4 mesmo, né? A ideia do exercício computacional 4 não é um exercício difícil, não. É um exercício mais fácil do que o do Voyager, tá? Tanto que nós vamos dar só 2 semanas para vocês fazerem, não 4 aulas, 2 aulas, né? E não 4 aulas como a gente tinha dado no caso do Void, certo? Que certamente foi mais do que o suficiente, não é verdade? Bom, esse exercício é um exercício para vocês terem um pouquinho do gostinho de trabalhar com um agente autônomo inteligente, tá? Eu falei para vocês na aula passada sobre o Kepera, que é aquele robozinho pequenininho, que parece um negocinho desse tamanho e que é capaz de andar. Existe um simulador de Kepera muito bom, que é esse Java Kepera Simulator, né? O link para ele está disponível lá na página do curso. Tem tanto o link original, onde o simulador foi disponibilizado originalmente, como tem uma cópia local que eu guardei caso o link original capotasse. Os dois são a mesma coisa, tá? Então, vocês devem fazer o download desse Java Kepera Simulator. Vocês vão executar o Java Kepera Simulator utilizando o demo de controle Basic Reactive nos seguintes cenários: diversas paredes no ambiente, somente fonte de luz no centro do ambiente, e eu quero que vocês descrevam o comportamento observado. Tá certo? Então, esse é um primeiro passo. Basicamente, esse passo é para vocês conhecerem como o simulador funciona. O simulador permite que vocês coloquem o Kepera num ponto, coloquem vários blocos como paredes, e coloquem fontes de luz e coloquem bolinhas que podem ser pegadas pelo Kepera. Tá certo? Então, Essa primeira parte é muito fácil, que é basicamente instalar e rodar para ver como funciona. Tá? Em seguida, eu vou pedir para vocês utilizarem o controlador Remote Control para entender o funcionamento do grip. O grip é aquela garra, né? Basicamente é uma garrinha que fica no alto assim, do QPR, ela pode estar no alto ou ela pode estar em frente, assim, ele sobe ou desce. Quando ela está aqui na frente, você pode fechar ela para pegar alguma coisa ou abrir ela para largar. Que coisas que ele pode pegar? Basicamente bolinhas que ele encontra no ambiente. Tá certo? Então é isso que o QPERA faz, basicamente. Aí eu vou pedir para vocês introduzir algumas bolinhas no simulador e tentar capturá-las com o grip e movê-las para outro lugar. Vocês podem fazer isso manualmente. O Remote Control, ele permite que vocês controlem o QPERA manualmente para vocês entenderem como ele funciona. Virar ele, deslocar, abrir a garrinha, subir, descer. Então também é um exercício aqui para vocês aprenderem como funciona a estrutura do QPERA. Tá certo? Finalmente, e é aqui que vocês vão trabalhar com a questão dos agentes, que vocês vão influenciar e construir um controle para os agentes, eu vou pedir para vocês criarem um cenário com uma fonte de luz e diversas bolinhas, tá certo? Criar um controle a partir do arquivo template.java. Esse template.java é um arquivo em Java para vocês usarem como base para construir o controlador de vocês. Tá certo? Lá ele mostra como é que você controla cada um dos sinais de controle, de atuação e de sensoriamento do QPERA. Né? Vocês vão criar então um controle capaz de coletar as bolinhas, procurar a fonte de luz e depositar as bolinhas na fonte de luz. Então basicamente ele fica andando, ele vai detectando as bolinhas, quando ele acha uma bolinha, vocês têm que ir na bolinha, pegar a bolinha, procurar a fonte de luz, seguir até a fonte de luz e deixar a bolinha na fonte de luz. Nada muito complicado, é bem simples fazer isso. Tá? Depois que estiver funcionando isso, vocês devem gravar um filme, o próprio simulador tem um mecanismo para gravar filme, executando essa tarefa, e vocês devem enviar para mim como prova de que, de fato, o controlador de vocês funciona. Tá certo? E aí, no seu relatório, vocês devem indicar aí o programa de controle utilizado, né? E devem mandar esse código fonte para mim também. Tá certo? Não é difícil, é bem mais fácil do que o do Void. Tá certo? É mais para vocês terem um gostinho aí de estar construindo um agente autônomo inteligente num tipo de simulação bem próximo aí de coisas que a gente pode fazer sem grande esforço. Tá certo? Não, ele é diferente, porque o QPERA ele é um robô fechado, né? O Mindstorms ele permite que você crie vários tipos de robôs distintos, e aí você, dependendo de como você coloca ele, tem outros tipos de comportamento, né? Não. O QPERA ele é realmente uma plataforma bastante simples para você testar teorias básicas aí de robótica. Tá certo? Então, é mais para vocês terem esse gostinho. Tá certo? Alguma dúvida com relação ao exercício computacional 4? Muito bem. Por enquanto, não. Então é o seguinte, gente. A gente termina a nossa aula por aqui, tá certo? Nas próximas duas aulas nós não teremos aula, tá certo? E não, depois nós teremos mais umas duas, são mais duas ou três aulas, né? Oi? Não, mas nós temos ainda duas aulas antes da duas ou três, é.
Tem a aula 14:15, feriado.
Isso.
Depois é a prova direta, senão não tem
direito. Isso. Então é isso. Certo? Então nós temos mais duas aulas ainda para terminar o curso. Temos um feriado no meio do caminho. E temos mais um exercício computacional além desse aqui. Então é bom, quem não terminou o Voyager ainda, terminar e começar esse aqui. Tá certo? É isso aí então, gente. Até daqui a uma semana. Tá certo? Na outra terça-feira.